Começa agora, opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. Com Geraldo Freire, Romualdo de Souza, Wagner Gomes e jornalistas do Jornal do Comércio, deixando você bem informado. Passando a limpo.
Eita, que o ano está indo embora. O Passando a Limpo tem Igor, Marcel, Romualdo de Souza, Wagner Gomes e tem o nosso André Vieira, que está na Rússia e vai conversar um pouco com a gente sobre a situação da Rússia. André, amigo, tem notícia boa?
Olá, Geraldo, bom dia. Bom dia a você, à bancada e a todos os ouvintes do Passando a Limpo. Geraldo, as notícias aqui não são tão animadoras. No entanto, o que se tem notícias, pelo menos nessa última semana, a partir da segunda-feira até hoje, é que o número de casos aqui na Rússia apresentou uma certa estabilidade. Embora não tenha apresentado queda, eles estão estáveis. Isso indica que pode ser que no começo de dezembro, janeiro, a situação possa normalizar um pouco aqui na Rússia. O que sim continua bastante lento, é a vacinação.
Sim. Porque o pessoal não quer a vacina, não é isso?
Exatamente. A rejeição do povo à vacina ainda continua muito grande. As pessoas não querem se vacinar ainda. A maioria das pessoas que estão indo agora vacinar estão sendo por imposições, ou seja, através do trabalho, ou seja, através dos estudos ou de outra coisa. Por exemplo, a minha universidade, ela nessa semana publicou uma portaria em que todos os estudantes que comparecerem ou que compareceram à vacinação vão ganhar título de recompensa ou de ajuda, o valor de 1.500 rublos, isso seria algo como 130, 140 reais, fazendo a conversão. Então, é isso que a gente tem, pessoas que não querem se vacinar, o governo tentando, de todas as formas, incentivar a população a vacinar-se e continuando essa luta.
Ô, André, eu quero te perguntar também, mas me veio aqui na cabeça para te perguntar, já que você agora está mais envolvido, antecipou, inclusive, a formação, já está tratando do povo aí da Rússia. Eu te pergunto, como é essa coisa a saúde aí, o tratamento de saúde? Você daria que nota?
Geraldo, para o atendimento de base, eu daria nota 8. Algumas coisas emperram em questão de burocracia. E para o atendimento de urgência, de emergência, eu daria nota 9, 10. Até porque eu já precisei dos serviços de urgência aqui, fui muito, muito bem atendido, recebi toda a atenção necessária. Então, é uma coisa assim que a gente não pode se queixar, principalmente dos atendimentos de urgência. O atendimento de prevenção nos postos de saúde, que seriam as policlínicas aqui, é um pouco mais lento, esbarra um pouco na burocracia, esbarra um pouco na falta de profissionais, exatamente como a gente tem a situação no Brasil, em que a grande parte dos profissionais se dirige às grandes cidades, enquanto as regiões do interior ficam desfalcadas de profissionais.
André, e o remédio é caro? É gratuito? Como é o tratamento, o acesso ao remédio aí na Rússia?
Então, Geraldo, boa parte da medicação aqui, elas são subsidiadas pelo governo. Os idosos e pessoas que são portadoras de necessidades especiais, elas possuem um desconto. Existem aqui as chamadas farmácias do governo, que nessas farmácias o preço do remédio ele é substancialmente mais barato do que nas farmácias convencionais.
É mais ou menos o nosso modelo aqui, não é, André?
Exatamente. A única diferença, Geraldo, é que para os estrangeiros o tratamento de saúde aqui é pago. Sim. Eu, por exemplo, necessito todo ano fazer a renovação da minha apólice de seguro. Se eu necessito um atendimento de urgência ou algo desse tipo, eu necessito mostrar minha apólice ou depois do atendimento, necessito mostrar minha apólice para que a seguradora faça o ressarcimento para o governo. Uhum. Caso você não tenha apólice, a conta chega para você. No caso de estrangeiros. Para russos, cidadãos russos, não tem problema. O atendimento é universal e gratuito.
Essa apólice, ela tem a função do nosso plano de saúde aqui no Brasil?
Seria basicamente isso. Seria basicamente isso. No entanto, aqui praticamente não existem hospitais privados. A grande maioria dos hospitais são todos públicos e, no caso, o que se faz é uma cotação de todos os gastos quando um estrangeiro necessita ir ao atendimento do hospital. Se faz uma planilha de todos esses gastos e, através do número e do código de cada pessoa segurada, a planilha é enviada para poder fazer para a companhia de seguros para poder fazer o pagamento.
Uhum. E tu, Wagner?
Eu queria saber de André se, por acaso, na Rússia, que bem recentemente fez uma espécie de lockdown, né, André? Um feriado, um longo feriado nacional. Eu queria saber se há uma coordenação nacional. A gente sabe a imensidão do que é o país, né, da Rússia. Mas, André, há uma coordenação nacional, o poder central faz campanhas, o presidente, por exemplo, utiliza os meios de comunicação para conclamar a população a tomar vacina, ou não, cada um que se vire.
Então, Wagner, te respondendo, o governo, sim, emite as diretrizes centrais, as bases do que é necessário fazer, como você falou, né? A Rússia tem dimensões continentais, começa na Europa e termina lá no Mar do Japão, né? Lá na cidade de Vladivostok. E, então, o que o governo faz são as campanhas, as diretrizes gerais, que são bem unificadas, são praticamente estandarizadas. No entanto, a coordenação, por exemplo, nesse período de pandemia, ela é regionalizada, porque existem regiões que têm uma compressão maior no sistema de saúde, como regiões que não têm essa compressão no sistema de saúde, em que não existem tantos números de casos, não existe superlotação nos leitos. Então, a delegação dos recursos, a forma como eles usam os recursos, é definida pelo representante de cada local aqui da Rússia, de cada ente federativo.
Pronto. Lembrar, Igor, que vai lhe perguntar agora, que você está atendendo, nesse momento, tem uma fila na sua frente, você está atendendo aí e conversando com a gente. Pois não, Igor. Uhum.
Geraldo, eu podia mandar um abraço aqui?
Claro, você pode fazer tudo, rapaz.
Eu gostaria de mandar um abraço para o meu pai e para a minha mãe, que estão agora lá no Mercado Público de Moreno, meu pai que é comerciante lá, Lindy Jairo. E também gostaria de pedir, Geraldo, se fosse possível, que eu resolvi agora fazer, já que eu falo com você também, e fazer um Instagram, que agora eu vou... Eu mostro minha rotina nas redes sociais atualmente e eu gostaria que as pessoas me seguissem. Eu vou deixar aqui o link, o nome do meu Instagram é AndréVieira081. Então fica aí, quem quiser saber um pouco mais sobre como é a vida aqui na Rússia, sobre como é a rotina, já fica aqui o meu Instagram para quem quiser me seguir e quiser saber um pouco mais.
Wagner já anotou aqui, AndréVieira081. André Vieira, 081. Pois não, Igor?
Ô, André, como é que vai? Tudo bem?
Tudo bem.
Deixa eu te perguntar uma coisa. A gente vem conversando já há bastante tempo e desde que começou a vacinação, e a gente conversava, você dizia, olha, tem a vacina, o pessoal tá se vacinando, o pessoal tá sendo vacinado, lá no início com a Sputnik V. Nesse caso agora, a gente está nessa altura da pandemia com 36%, menos de 40% da população da Rússia vacinada. E aí eu queria lhe perguntar o seguinte, as pessoas não vão se vacinar porque não confiam na vacina? As pessoas não vão se vacinar porque acham que não tem necessidade de se vacinar? Pelo que você conversa aí, até com seus pacientes, mesmo com o pessoal que você atende aí, as pessoas não vão por quê? Qual é o motivo delas? Eu li, por exemplo, eu vejo que o Putin, o presidente Putin, ele é bem parecido com o Bolsonaro em relação a isso. Ele está jogando a culpa nos governos locais, está dizendo que não tem nada a ver com isso e fica sem querer convocar realmente a população para não dizer que ele está obrigando ninguém a tomar vacina. E aí, por isso, as pessoas estariam morrendo. É isso ou não?
Mas ele, inclusive, foi um dos primeiros a se vacinar, não é? Foi, inclusive, mostrou a filha se vacinando, né?
Mas para dizer que a vacina era segura, né? Depois, ele tem evitado obrigar as pessoas a se vacinarem. E André?
Então, respondendo tua pergunta, o que existe foi o seguinte, desde o começo a vacinação ela foi opcional, ou seja, ela não foi obrigatória, e assim, existe realmente aqui na Rússia, no leste europeu em geral, a gente observa isso, que as pessoas realmente elas têm um pouco de aversão a vacinas, a tratamento de saúde, a tudo isso, é muito diferente do brasileiro. Tanto é que a gente passou os Estados Unidos nessa última semana em relação ao índice de vacinados. O brasileiro, ele realmente tem a cultura de se vacinar, de cumprir o calendário. No entanto, aqui é uma questão que realmente, desde a infância, os médicos, todos os momentos, têm que estar sempre pedindo para os pais, para as mães, sempre trazerem seus filhos para as campanhas de vacinação, porque realmente aqui... tem-se um problema com isso, com a questão da vacina, e realmente as pessoas aqui só procuram o sistema de saúde quando já a situação é extrema, entendeu? Então, esse é o grande problema de toda a situação. E muita gente hoje só está vacinando realmente por isso, pelo fato de estar sendo obrigado, no caso do trabalho ou do estudo. Por exemplo, na minha turma, eu tinha alguns colegas que eles até a última semana não haviam se vacinado. E eles só se vacinaram porque teve outra portaria da faculdade não permitindo o ingresso desses estudantes nas aulas práticas. Estudantes que estão todos os dias no hospital, ou seja, que podem ser um foco de transmissão muito grande, né? Porque tem contato ali com outros estudantes, leva aquela contaminação para casa. Então, realmente, se criou um problema muito grande justamente por isso, porque as pessoas têm aversão e só estão indo agora porque estão sendo obrigadas. Esse é o grande problema. É a desconfiança das pessoas.
O André, Fabíola Góes apresentou um argumento que eu achei bem interessante essa semana. Ela dizendo o seguinte, que no caso do brasileiro, como nós temos tudo quanto é de doença aqui, aí as pessoas têm mais acesso à vacina há muito tempo. Então, a criança quando nasce, já vem com aquela escalazinha vacinal de varíola, de sarampo, enfim, essa coisa toda. E nos Estados Unidos, na Europa, por exemplo, muitas doenças que tem por aqui não aparecem por lá. Eu me lembro que quando apareceu o Aedes aegypti, o nosso Mário Roberto Mello, que estava em Geraldo, esse besouro é daqui, ele é do Egito, e aqui tem nada a ver, ele não se contamina, portanto, ele não contamina o povo. No caso da Rússia, é a mesma situação? Por exemplo, aqui a gente já se acostuma, quem tem um cachorro já sabe que vacina ele contra a raiva, quem tem um gato tem que fazer uma série de vacinas. Eu, por exemplo, eu devo ter, para todo ano, eu devo aplicar pelo menos 6 ou 7 rações, vacinas, de uma vez só, no cachorro. Enfim, aí é assim também?
É exatamente dessa forma, Geraldo. Existe o calendário de vacinação, né? Existe todo esse cronograma de vacinas, inclusive muitas vacinas semelhantes à que a gente tem no Brasil, a BCG, a contra a poliomielite, todas essas vacinas, exceto algumas que são só endêmicas do Brasil, como febre amarela, que realmente aqui não tem.
Você ia falar mais, mas acho que...
Também não, com tuberculose, que, por exemplo, existe a vacina G, né? Que é a vacina que luta contra a tuberculose. Então, é realmente da cultura das pessoas não acudir a atendimento médico quando não realmente necessário. Existem também muitas campanhas por parte do governo de pedir que as pessoas não se automediquem, que busquem o médico... atenção médica para prevenção, para tudo isso. Realmente é a aversão das pessoas a médicos, vamos dizer assim.
Vai cuidar.
Infelizmente, isso acontece aqui.
Pronto, André, vai cuidar da sua fila aí de pacientes, abraçando seu pai, abraçando sua mãe, e não esqueça de mandar um abraço também para o Dr. Hermes, que ele fica com inveja se você não mandar, tá certo?
Tá certo. Vou mandar um abraço então para o Dr. Hermes, espero que ele esteja ouvindo, um grande abraço para ele.
Tá certo.
E para todos vocês também, um excelente final de semana.
A palavrinha do Dr. Paulo Perazzo, porque hoje é um dia muito importante para o aposentado por doença. Hoje termina o prazo para que ele se inscreva para fazer a perícia. Então, ele tem que fazer essa inscrição, mesmo que a perícia vá ser feita daqui a 3 meses ou 4. Agora, se ele não se inscreve hoje, até hoje, ele perde, ele pode perder o direito, pode perder não, perde o direito de receber o salário. É isso mesmo, doutor Perazzo?
Bom dia, Geraldo. É o seguinte, os dois maiores problemas que têm sido enfrentados por causa dessa pandemia é a questão da prova de vida, tanto para mostrar que existe, está vivo, quanto também para essa questão da perícia médica. Tenho visto muita gente que está achando que está suspenso indefinidamente a questão da prova de vida. E é tão fácil, a maioria das pessoas basta aplicar aquele aplicativo Meu INSS. Todo aposentado, geral, tem a obrigação de baixar esse app no celular. Por quê? Porque lá você vê se teve empréstimo consignado no seu nome, o valor que veio, você vê o calendário da prova de vida, você vê quando é que você precisa fazer a prova de vida, você pode fazer a própria prova de vida no aparelho celular, não precisa mais ir em banco, pelo menos em 80% dos casos já está assim. E nesses casos do auxílio-doença que você falou agora, foram auxílios-doenças que não tiveram um prazo programado para acabar. E alguns deles começam e o perito diz, olha, eu te dou 3 meses e não colocam DCB, uma data de cessação do benefício. Então, aconteceu muito de estar em aberto essa questão da marcação da perícia. O INSS mandou cartas para as casas das pessoas, voltou, está havendo essa deficiência de muita gente com as portas trancadas. E aí foi publicado um edital, dizendo, olha, tinha até o dia 11, agora foi prorrogado para o dia 19, para você, pelo menos, ir no aplicativo e marcar a sua perícia. Não é que você vai ter que fazer a perícia até o dia 19, mas você tem que deixar a sua perícia agendada. Então, você entre no site, no aplicativo Meu INSS, faça uma solicitação de marcação de perícia. Agora, se você não acha que deve mais permanecer, se você acha que já está bom, não precisa você fazer, se você acha que já pode voltar ao trabalho, se você tem uma data que vai cessar o benefício, você não quer continuar de benefício porque você já está bem, não precisa fazer. Agora, aquelas pessoas que precisam continuar, é bom você fazer uma solicitação. Primeiro entrar, né, para saber se já tem uma data de cessação. Se tiver essa data de cessação, ó, vai ser cortado dia tal, você pode pedir a prorrogação desse benefício. Mas se não tiver a data da cessação, aí você agenda uma perícia. Porque quando você agenda a perícia, aí você não fica em débito com o INSS. Tem uma perícia que vai ser marcada daqui a 4 meses e durante esses 4 meses você continua recebendo o benefício. O problema é você ficar sem nada. Você ficar sem nada, aí complica a sua vida.
Pronto, dado o recado do Dr. Paulo Perazzo, Igor Marcel, nós hoje estamos passando pelos 40 anos do escândalo da mandioca. Eu acho que você tem que estar com quantos anos?
Eu estou com 39. Vou fazer 39, na verdade.
Então, quer dizer, você é anti-escândalo da mandioca.
Eu sou antes do escândalo da mandioca.
Você imagina que...
Antes não, depois, né?
Hein? Não, eu sou de depois, né?
Hoje são 40, depois, fazendo 40 anos do escândalo da mandioca. Eu estou me lembrando aqui, eu estava anotando aqui os advogados que nós fizemos a cobertura completa disso, E os advogados que participaram morreram todos. Aliás, quase todo mundo desse escândalo morreu. Quer dizer, morreu o juiz, morreu, por exemplo, Juarez Vieira da Cunha, era um dos advogados de defesa, Gil Teobaldo, Gilberto Marques, né, que foi o grande momento dele, foi como advogado de acusação contra os que mataram Pedro Jorge. O Major Ferreira, né? Então, morreram todos. Então, o nosso quem estava lembrando isso aqui era João Germano, João da TV. João Germano, João...
João Carvalho, João Carvalho.
João Carvalho.
Eu tava tentando entender quem era.
Ele neto de Cláudio no Germano, Carvalho. Eu fico sempre com o Germano.
Já ia sugerir João Lacerda.
João Carvalho estava dizendo, mas rapaz, 40 anos. E também João não era desse tempo do escândalo da mandioca, nasceu depois dele. Então todos, acho que quase todos, a Célia Avelino está viva aí, mas Célia não participou como advogado daquele grupo. Mas os que passaram, Gil Teobaldo, Juarez Vieira da Cunha, o juiz, não sei o que, Ferreira, estão todos desaparecendo. Outro detalhe aqui, Igor, é que Geraldo Alckmin está sendo convidado para o PSB, está para ir para o PSB, e aí, indo para o PSB, pode ser candidato a presidente da República, me parece que sem necessidade de ser vice de Lula. Qual será o papel de Alckmin se ele for para o PSB? E veja o que é, né? Essa coisa de partido, né? De repente... É um alojamento.
Né? No caso, ele está discutindo a filiação ao PSD, D de dado. O que tem é que o PSB está no pé do PT dizendo, olha, tudo bem ele ser seu vice pelo PSD, porque a vice era nossa, mas a gente quer a cabeça em 5 estados.
Exatamente.
E aí a discussão tem sido essa. O que é que acontece? Alckmin foi consultado. Foram perguntar a Alckmin... Pessoal ligado ao PT foi lá e meio que sem querer, querendo, foi lá e disse, Alckmin, o que é que você acha de ser vice de Lula?
Sim.
E se você indo para o PSD, ele vai para o PSD de Kassab, o PSD de Gilberto Kassab. E aí ele seria candidato a governador de São Paulo. Hoje é o favorito. É o favorito lá no PSD, no estado de São Paulo. Ele está na frente nas pesquisas. Mas Lula quer, ali, além de tirar ele da disputa pelo governo, e aí abre espaço ou para Márcio França do PSB ou para Fernando Haddad do PT, ele coloca alguém que é mais ao centro, mais de centro-direita, tem uma imagem de centro-direita, pelo menos, na chapa, que é o que ele está querendo para poder agregar mais votos. Ele acha que se ficar só ali na esquerda, ele não consegue, ele vai ter dificuldade. Então ele quer agregar mais ao centro e a centro-direita. Então colocaria Geraldo Alckmin. Foram perguntar a Lula, né? E aí, se for Geraldo Alckmin? Aí Lula disse, olha, não tem nada que tenha acontecido entre eu e Geraldo Alckmin que seja irreconciliável, que a gente não possa conversar e que a gente não possa chegar a um acordo. Não tem nada demais. Fui presidente quando ele era governador e nós nos dávamos muito bem. Foi o que ele disse, foi o que Lula disse, inclusive nessa viagem que ele está fazendo pela Europa. E inclusive mentindo que sou lá na Europa, né, dizendo que é inocente de tudo, que nunca teve nada, não sabe nem do que ele foi processado. Mas enfim, aí no meio dessa confusão o PSB disse, mas espera aí, a vice era minha, era nossa aqui, a gente tinha combinado que o vice seria do PSB, B de bola. Aí a conversa agora é, a gente aceita que seja Alckmin pelo PSD, mas a gente quer a cabeça em 5 estados, esses 5 estados. E aí você tem Pernambuco, claro, que aí já é uma coisa que não tem muita discussão. Seria também Rio de Janeiro, entre esses estados. Rio de Janeiro e São Paulo. Uhum. E aí depois tem Acre, tem Maranhão, tem outros estados. Mas aí você tem Rio de Janeiro, São Paulo e Pernambuco. Pernambuco tranquilo, Rio de Janeiro tranquilo, porque o candidato do PSB lá é Marcelo Freixo, que Lula já disse que apoia Marcelo Freixo, não tem problema nenhum. Agora, em São Paulo é um problema, porque Márcio França, do PSB, bateu o pé, diz que é candidato de todo jeito, e o Fernando Haddad, Lula quer que ele seja candidato a governador de todo jeito também. Aí lá é que está a confusão ainda.
É confusão grande em São Paulo.
Peraí, pelo amor de Deus, Romualdo está esperando lá desde o começo. E deixa ele entrar logo de lá e depois a gente segue a conversa por aqui. Então, Romualdo, fica à vontade, chacoalha aí, diga como é que está Brasília, você quer trazer assunto de Brasília, quer entrar nos nossos, a palavra é sua.
Como diz o advogado Paulo Perazzo, às vezes é preciso ter o aplicativo do INSS para a gente fazer a prova de vida, Geraldo. Agora, vou lhe contar uma história. O ex-presidente Lula continua com a sanha de censurar a imprensa no Brasil. Lula passou 8 anos falando que queria regulamentar a imprensa, o jornalismo no Brasil. Agora, na Europa, o ex-presidente Lula disse que é importante regulamentar as redes sociais. Ou seja, Lula vai para a Europa, um dos berços da democracia, e age como se fosse os ditadores amigos dele, os cubanos, ou melhor, o cubano e o ditador Daniel Ortega, da Nicarágua. Esse é o plano de Lula, censurar as redes sociais.
Deixa eu lhe perguntar. Já que nós estamos, Romualdo, no dia da bandeira, e você é muito ligado à história, a essas coisas todas, tem um movimento nacional para mudar a frase ordem e progresso da bandeira brasileira. Movimento rodando pelo Brasil todo, querendo botar amor, ordem e progresso. Você concorda?
Geraldo, a questão da frase ordem e progresso, é bom lembrar que quando foi criada a bandeira do Brasil, fundamentou-se ordem e progresso no conceito que hoje talvez estivesse ultrapassado. Esse movimento é capitaneado por Hans Donner, aquele austríaco que trabalhou durante anos na Rede Globo, e o ex-deputado Chico Alencar, que foi do PT e agora está no PSOL. Eles estavam tomando umas cachaças lá na Lapa, no Rio de Janeiro, e acharam que é importante voltar essa ideia. Quando a bandeira do Brasil estava sendo, digamos, pensada, até a distribuição das estrelas e a faixa ordem e progresso, realmente já havia esse conceito de colocar também amor, vírgula, ordem e progresso. Como é fácil fazer uma mudança, eu temo que esse projeto passe. E por que eu digo que é fácil? Porque é apenas um projeto de lei, e aí é maioria simples no Congresso Nacional, qualquer projeto consegue maioria simples. Agora, imaginemos, se esse grupo de Hans Donner e Chico Alencar bota ordem, amor, ordem e progresso, daqui a pouco vem outros grupos e vão colocar outras frases, e a gente nunca mais vai ter uma bandeira como é a história da bandeira do Brasil. E já para terminar, isso pode cair no Enem amanhã, agora no fim de semana, a bandeira do Brasil tem 27 estrelas, 26 estados e o Distrito Federal, e aquela estrela que fica acima da faixa Ordem e Progresso não é de Brasília, não. Não é do Distrito Federal, não, viu, minha gente? É do Pará, porque quando a bandeira foi criada, era o único estado, o estado do Grão-Pará, que estava acima da linha do Equador, Geraldo.
É, agora tem Igor, você também vota contra o amor na bandeira brasileira?
Eu escrevi sobre isso na coluna Cena Política hoje. Inclusive, quem quiser pode dar uma conferida lá na coluna Cena Política, que é o seguinte. Na verdade, é uma piada, uma brincadeira, mas o que é uma terceira mentira para quem já conta duas há 132 anos? Né? Porque colocou-se ordem e progresso é o que a gente menos tem nesse país. Então, vamos colocar amor para ver o que é que acontece. É uma mentira a mais, uma a menos. Eu fiz uma proposta, inclusive, na coluna Cena Política de hoje, que é a seguinte. A gente, ao invés de colocar amor, a gente passa a falar a verdade na bandeira. A gente tira ordem, tira progresso e coloca lá por circunstância. Então, assim, porque tudo que acontece no país, tudo que acontece no Brasil é por circunstância. Isso que Romualdo estava falando agora, sobre o Lula querer controlar a mídia, é tudo questão de circunstância. Quando o Lula fala, ele fala em democratizar a mídia. Quando o Bolsonaro fala, ele, nesse mesmo assunto, ele é antidemocrático, mas no fundo é tudo a mesma coisa.
Eu estava sem opinião formada, mas agora com o Romualdo eu formei. Eu votaria contra esse negócio de mexer. Deixa eu voltar aí.
Deixa não como está. O que tá, a gente precisa primeiro conseguir fazer com que ordem e progresso seja verdade. Depois a gente pensa em botar outras coisas.
Daqui a pouco o grupo do Bolsonaro vai querer botar família, ordem, progresso, Brasil, Deus acima de tudo, a pátria acima de todos e a bota em cima de quem está trabalhando para pagar imposto. Então, não vai ter espaço numa faixa para botar tudo o que querem colocar. E é bom lembrar, mais uma vez, segundo os meus estudos para modificar o conteúdo da faixa ordem e progresso da bandeira do Brasil, é apenas um projeto de lei e maioria simples, ou seja... É fácil conseguir maioria simples. É melhor não mexer nisso. Deixa o Hans Donner cuidando lá da Globeleza. Deixa o Chico Alencar cuidando dos projetos dele lá no Rio de Janeiro. E deixa a ordem e progresso como está. A gente já tem muito problema para resolver. Não sei se você se lembra, na última legislatura, o Congresso Nacional fez um debate em torno da felicidade, do ideal de felicidade. É importante a gente trocar ideias sobre esses pontos. Agora, a bandeira do Brasil não pode ser modificada a cada dia. O máximo que pode acontecer é que se vier a ser aprovado um projeto que já está no Congresso Nacional para criar o Estado... do Tocantins, desculpe, o estado lá no Pará, vai dividir o Pará em dois, então, do Tapajós, desculpe, estado do Tapajós. Aí sim, a estrela, a bandeira do Brasil terá mais uma estrela e é só isso que basta.
Informação com relação ao Recife, que é muito interessante, a gente ouvir a reação das pessoas que precisam do Recife bem, que gostam do Recife, por essa razão, Igor Maciel. Vamos começar a nossa conversa com o doutor Fred Leal, porque a prefeitura está prometendo muito, e é bom que prometa e é bom que faça.
Por é verdade. Doutor Fred, muito bom dia.
Bom dia, Igor. Bom dia, Geraldo.
Bom dia.
A gente vem cobrando desde 2020, desde a eleição, claro, desde muito antes, mas na eleição isso se intensificou a todos os candidatos. Eu lembro que a gente sempre perguntava aqui, olha, e o centro do Recife? E o bairro do Recife e as ilhas ali, tem algum projeto, alguma coisa para lá? Porque é uma área tão rica, cheia de possibilidades e tão abandonada como foi nos últimos anos. E aí todos diziam que iam fazer alguma coisa. O prefeito João Campos foi eleito agora e agora lançou o Recentro. O Recentro é um projeto que, entre outras coisas, ali vai reduzir imposto para quem se instalar nas ilhas ali, né? Na Ilha de Santo Antônio, ali acho naquela área, pega a área da Boa Vista também. E eu queria perguntar a você, Fred, sobre na prática, isso funciona na prática? Isso lhe animou, lhe deixou animado? Deixa animados os comerciantes?
Com certeza.
Só somando, Igor, para fazer tudo numa pergunta só. Porque um escritório do centro nós já tivemos. E agora esse escritório vai ser reativado. Aí ninguém melhor do que o Fred Leal para dizer, olha, tinha isso, mas não tinha aquilo. Como é que está esse projeto
vai
aí?
Vai ser diferente agora.
Não é verdade? É.
Olha, o que a gente vê, tivemos presente ontem e vemos com muita satisfação. É importante a gente fazer um pouquinho, puxar um pouquinho o passado. Há mais de 20 anos, a CDL Recife, preocupada com o centro, criou um projeto chamado Reviver Recife Centro, onde estava previsto todas essas coisas que foram colocadas hoje. E aí o resultado daquilo foi o corredor do comércio, que foi justamente as ruas Imperatriz, Rua 9, Duque de Caxias, Pracinha, todo aquele projeto de colocação de pavimentação, etc. Mas aquilo ficou, muitos dos itens que foram tocados lá, como moradia, segurança, ficou no esquecimento. Todos os prefeitos, sem exceção, João da Costa, Geraldo Júlio, estiveram aqui na CDL para receber todas as nossas solicitações, e a gente chamava até um documento chamado Recife que Precisamos. Todas elas, sem exceção, pedia um escritório para o centro de Recife. Porque qual era a nossa maior dificuldade? Mesmo tendo aquele escritório que teve, ele foi muito rápido, ele não deu realmente o resultado. A gente falava com todos os prefeitos, que a gente dizia o seguinte: quando a gente fala do centro, uma coisa é o buraco, outra coisa é a segurança, outra coisa é a limpeza, outra coisa é a moradia. Quer dizer, você tratava com muitas secretarias. E você sabe, quando você trata com muitas secretarias, ninguém resolve nada. E a gente tinha sempre, olha, isso aqui documentado, solicitando, vamos criar um escritório do centro, o nome que seja, secretaria, escritório, gerência, mas alguém que olhe o centro 24 horas por dia e faça essa interligação. O ano passado, nós passamos esse projeto, Recife, que é precisamos, para todos os prefeituráveis. O João Campos, em janeiro, quando assumiu, fez questão de vir ao CDL, nós passamos aqui 2 horas aqui na mesa, trabalhando, não era não, um grupo muito pequeno trabalhando, em que ele reacendeu e disse, olha, eu prometo criar o escritório do centro. Evidentemente que a nossa velocidade do empresário não é a velocidade do poder público. E a gente vem ao longo desse ano solicitando a ele, aos seus secretários e tal. Então, nós vemos com muita satisfação esse passo foi dado por João Campos, passo corajoso, ele e sua equipe, colocou as coisas de uma maneira muito clara. O evento ontem foi de uma, eu diria a você, foi um show. Agora, evidentemente que é importante, porque a partir de agora a gente começa a cobrar, né? Porque a nossa velocidade não é a mesma. A gente entende que o centro, e a gente tem uma série de reportagens, de estudos, ele citou ontem vários centros, os centros não se degradam, mas eles voltam com muita intensidade. E eu diria que um centro que parece um pouco com a gente, quer dizer, nesse sentido social, é o de Medellín, que tinha um problema seríssimo e hoje é outro centro. O centro é o símbolo do Recife, é no centro que está as pontes, é no centro que está o Rio Capibaribe tem sua apoteose no centro. Quando a gente fala de Recife, a gente fala de centro. Então a gente vê com muita satisfação. Agora, muito bem colocado, Igor, vai dar resultado, o projeto está aí. Cabe a gente agora, a gente já a partir de segunda-feira está cobrando. Cobrando ações no bairro do Recife, cobrando ações de uma área que mais interessa a gente, que é a área da Ilha de Antônio Vaz, que a gente tem uma série de projetos para ir. A gente tem alguns, tem a Rua da Imperatriz, nós tivemos uma reunião aqui com todos os proprietários da Rua Imperatriz aqui a semana passada, porque a nossa função é justamente interligar e ser vetor aí de todas as ansiedades, todas as requisições que esse pessoal faz.
O presidente, o retorno? O retorno do comerciante. Eu estive essa semana na Rua da Imperatriz. Ela está bonita, prefeito, presidente. Ela está bonita, ela está limpa. Agora, tem muitas lojas fechadas. Isso é o poder público que ajuda? Tem
veja
alguma
bem,
forma?
Geraldo, pois não. A gente tem que entender esse negócio de uma maneira mais ampla. O problema do centro não é a Rua da Imperatriz. O problema do centro é o centro. A gente precisa entender que houve uma série de fatores que contribuíram para o esvaziamento do centro. Você e eu somos da época que todos os consultórios de advogados, médicos, era tudo no Santo Albino, era na cidade, não era verdade? Uhum. Era na Guararapes. Aquilo passou, Geraldo, aquilo, houve uma nova mobilidade. A gente não pode esperar que o centro seja aquele centro onde as pessoas andavam de paletó branco na Rua Nova, aquele, né? Aquilo acabou agora. Também nem tanto nem quanto. A gente tem que procurar agora quais são as novas, os novos, para onde vai o centro? Quais são as novas? Evidentemente que a gente não pode mais imaginar, e eu que vim, você sabe, da época da Vila Leal, em que a gente abria até meia-noite, Geraldo. Uhum. Não existe mais isso. Aí você tem a ampliação dos comércios de bairro, você tem o shopping center, que são excelentes equipamentos, você tem agora, recentemente, uma aceleração absurda do comércio eletrônico. Mas tudo isso tem que ser encarado. A gente tem que encarar o centro agora. Qual é o produto do centro? Para onde vai? Qual é a tendência do centro? E existe, porque todo mundo nos países que sejam da Europa, dos Estados Unidos, encontraram a solução. A gente precisa encontrar a nossa solução. Talvez não aquela Rua da Imperatriz com aquele mar de gente. Talvez não. Mas, por exemplo, uma coisa importante, moradia no centro, a quantidade de metro quadrado vazio no centro é um absurdo. Um lugar onde você tem saneamento, mobilidade, tudo. Agora, tudo é um conjunto, você precisa trazer movimento para que volte os serviços, volte a padaria, a farmácia, o bar. Isso tudo faz parte de um grande projeto, Geraldo. É por isso que eu digo, não é uma solução única. Quem pensa que vai resolver Imperatriz e aí vai... Não, vai ter que resolver o centro como um todo. É por isso que a gente está animado, porque o prefeito colocou a coisa como um projeto. E ele falou uma coisa muito importante, Geraldo. A gente tem que ter um projeto agora de curto prazo, e e aí você é um grande defensor, que eu acompanho você, da sujeira, né, da fichação, da zeladoria, da eliminação, isso é curto prazo. E tem que pensar a longo prazo. O que é que vai ser o centro daqui a 30 anos? Ele colocou isso ontem de uma maneira muito lúcida. Nós precisamos criar um projeto que ultrapasse prefeituras.
Certo.
Se isso vai dar certo ou não, Geraldo, eu diria sempre o seguinte, o comerciante é muito resiliente e nós vamos conseguir, com certeza, com esse novo passo. Ficamos muito animados. Agora, vamos pôr agora pé no chão. Uma coisa importante, colocou uma pessoa de extrema capacidade para ser a nível secretaria, né? Na realidade, vai ser uma secretaria. Veja que audácia do prefeito. Ele criou uma secretaria do centro, que é a Ana Paula Vilaça, que é uma pessoa extremamente competente, é uma pessoa introdutora. Ela tem uma interação com todos nós, com todos, não é só com o CDL, é com a DEME, é com a Associação de Jovens. Ela tem uma conexão com todo mundo. Uma pessoa foi escolhida a dedo pelo prefeito. Então, a gente está animado. Você está sentindo pelo que eu estou falando. Nós estamos animados e parabenizando o prefeito e sua equipe. É muita audácia, prefeito, o Geraldo. É muita audácia, né? Mas o que é que seria a gente se não tivesse a audácia da juventude do prefeito, não é verdade?
Deixa o nosso Wagner fechar a conversa.
Presidente, a sua animação é contagiante e esse ponto que o senhor aborda é fundamental, porque quando se fala em revitalização do centro do Recife, os saudosistas pensam logo no retorno da Mesbla, da Viana Leal, do ônibus elétrico, e não é por aí, de fato, né? A intenção desse programa é movimentar a economia, gerar emprego e renda, possibilitar o investimento de empresa de turismo no setor hoteleiro, como o senhor já adiantou. Agora, objetivamente, o que é que o senhor pensa? O que é que a CDL tem de estudo? O que seria esse novo centro? Quais os serviços que iria apresentar para esses próximos 30 anos, presidente?
Olha, uma coisa é fundamental, viu, Ivan, que é a morar no centro. A gente precisa ocupar. A gente precisa ocupar o centro. A gente tem um projeto muito interessante na Cidade Sertã. Nós conversamos com o Bruno Silva, ele tem um projeto muito interessante. Já está andando. Ele pegou 15 unidades que ele tinha lá no escritório, transformou em moradia e está sendo importante. Então, eu diria assim, a curto prazo, morar no centro. Voltando a falar, zeladoria, segurança, limpeza, mobilidade, é muito importante que a mobilidade seja colocada num ponto fundamental. Então, de imediato, nós fizemos um que se chamou urbanismo tático na Rua da Palma, que é incrível, Geraldo. Rua da Palma é o maior centro de lojas de eletrônico do Recife. Ela não morreu, Rua da Palma tem todas as grandes que estão lá na Rua da Palma. Nós fizemos um trabalho com o prefeito de urbanismo, sabe, pintando, diminuímos a passagem de carro, etc. Nós estamos querendo fazer isso de imediato na Rua da Imperatriz, na Ponte, na rua, no Corredor do Comércio, né? Isso a gente está querendo fazer de imediato, porque a gente vem cobrando dele há muito tempo. É uma coisa simples, é você transformar a via e pintar, como vocês já viram, e uma coisa importante, tem que envolver o lojista, não tem jeito. Se o lojista não absorver isso aí, e esse meu entusiasmo eu tento passar com o lojista, agora não aquele comércio antigo, não é mais aquilo, esqueça aquilo, vamos buscar a nova vocação do centro. Tem turismo, tem, por exemplo, um projeto que é o projeto Rio Capibaribe, que é um projeto fantástico, que vem lá da Vaz até lá. É importante, importantíssimo para o centro, o Rio Capibaribe deságua nas pontes. Então, o que eu quero dizer com isso é porque isso tudo tem que ser parte de um conjunto. E aí, quando tem um escritório, o escritório vai colocar os projetos, as entidades interessadas, já tem a DEME, já tem o Porto Digital, já tem o CDL, Cindy Lojas, todo mundo envolvido nisso. E um dos, se você perguntou coisa bem imediata, é morar no centro, a gente precisa ocupar o centro. A quantidade de metro quadrado é um absurdo. E a gente procurando moradia lá, não sei aonde. Vamos criar aqui moradias no centro. Isso tudo, viu, Geraldo e Wagner e Igor? São projetos, é como eu disse a você. A velocidade do empresário é muito maior do que o poder público. Mas nós, a partir de hoje, já estamos cobrando do prefeito, mas melhor dizendo, a Ana Paula Vilaça, ela assume dia 1º de dezembro. Mas esse meio entusiasmo nada mais é do que eu vi ontem, o entusiasmo do prefeito. Então, é muito ousado, é uma coisa ousada, ele colocar assim, a cara para bater, só está aí o projeto, e aí? E nós estamos juntos com ele, porque a gente não tem partido. O partido nosso é o partido do lojista, do comércio.
Bom, presidente, agora, deixa eu lhe dar um abraço, porque a sua vibração é tão grande que a gente perde o controle. Todos nós estamos vibrando aqui. E nada melhor do que Wagner Gomes programar um debate trazendo todos os atores, que aí com uma hora de duração vocês podem falar um pouco mais.
Geraldo. Estamos à disposição.
E pode botar o carro na rua que a gente empurra.
Obrigado a vocês todos. Um abraço.
Romualdo, só para seguir um pouquinho, pegar também sua opinião nesse processo, é que para muita gente chega logo e diz, olha, todos os centros foram abandonados. Mas será que é assim? Por exemplo, eu, o centro de Salvador, eu estive lá recentemente, eu achei ele movimentado quase todo. O centro de Fortaleza, eu achei o centro movimentado. Como é que... Brasília tem centro, Romualdo?
Tem centro, e sempre que eu encontro autoridades, inclusive a última vez em que estive com o prefeito da cidade do Recife, João Campos elogiou o centro de Brasília, elogiou a esplanada dos ministérios, porque não tem um fio só exposto. Semana passada, fui com o Fabiano e os amigos da área de tecnologia do Sistema Jornal do Comércio, o Jair, o Luiz, fomos comer algo no centro do Recife. Aliás, eu comi um camarão com queijo do reino que ainda hoje me deixa com água na boca. Pois bem, Geraldo, tudo isso maravilhoso, a gastronomia fantástica, mas aquele monte de fio pendurado nos postes no centro do Recife dá uma preguiça de saber que todos os dirigentes, todos os prefeitos, todos os governos de Pernambuco já deram um dia sequer uma viagem, um passo numa cidade como Brasília, por exemplo, que não tem fio no centro da cidade. O que diabo estão fazendo aqueles fios? Então, o Fred Leal fala de Medellín, eu estive 2 anos atrás em Medellín, não tem, Fred, não tem um fio no centro de Medellín. Portanto, é importante limpar as ruas, mas também é fundamental mexer na estética, porque se continuar com aquele monte de fio, só aí a gente já vê que a limpeza não vai ocorrer. Mas pegando um outro exemplo, Buenos Aires, a reforma que foi feita em Porto Madeiro é realmente a reforma para deixar esteticamente a cidade bonita. E é assim que se trabalha para limpar os centros das cidades, Geraldo.
Pronto, tem uma então coisa... deixa eu trazer Fabiola Góes, sim, que já está esperando a gente para falar há algum tempo, e está na capital dos Estados Unidos. Fabiola, você é do Recife e você está neste momento falando com a gente da capital americana. Eu lhe pergunto, o que é que você traria de Washington para o Recife? Ou levaria do Recife para Washington?
Olha, eu levaria de Recife para Washington o calor humano da população pernambucana. Uhum. A gente não tem a mesma coisa aqui. Por outro lado, eu levaria de Washington para Recife a beleza e a quão forte é a natureza aqui. A gente está no outono, e é uma beleza de se ver as árvores frondosas trocando de cor, né? Do verde para o amarelado, alaranjado, vermelho, e depois elas caem e formam tapetes. Então, é uma imagem muito bonita que eu gostaria muito que os pernambucanos tivessem a oportunidade de presenciar.
Fabiola Góes, vamos trazer então outros assuntos que a gente, quando fica aqui pensando, comparando Recife com outras cidades, eu tenho até, Igor, Romualdo e Fabiola, uma ideia, assim, de ser um tanto contra o nosso bairrismo aqui, sabe, Igor? Porque eu acho que o nosso bairrismo atrapalha muito quando a gente diz que o Recife é o melhor do mundo. Tem a maior avenida em linha reta do mundo. É o mais bonito do mundo. E esquece de olhar para os vizinhos.
É, entendeu? Bom para a autoestima, mas a gente esquece de melhorar, né?
A gente tem que olhar e dizer, não, por que como o Romualdo bem citou, por que o Recife tem que andar com esse, tem que ter esse emaranhado de fio pendurado em tudo quanto é canto, né? Porque a gente não olha para Brasília e acha bonito. E vamos fazer no Recife bonito assim também? Ou como essa experiência que Fabíola está trazendo? Mas, pois bem, Fabíola, vamos adiante. Porque o presidente Joe Biden reuniu-se esta semana com os presidentes do México e do Canadá. E essa reunião permitiu que os líderes formassem uma frente unida, sem entrar em detalhes sobre questões mais profundas. Como assim, hein, Fabíola?
É isso mesmo, Wagner. Bom dia a todos. O presidente Biden, o presidente do México, o Manuel Obrador, e o primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, eles se reuniram ontem à tarde aqui em Washington, na Casa Branca, e por incrível que pareça, o assunto principal não foi a imigração, né? É um problema central no governo Biden, o calcanhar de Aquiles, e é uma relação que ele deveria ter tratado muito de perto, principalmente com o México, né? Que é por onde é a fronteira, né, com Texas, e chegam muitos imigrantes do mundo inteiro, principalmente dos países aqui da região, os países mais próximos aqui na América Central. Agora, eles trataram de temas muito importantes em relação ao comércio. A gente está vendo que no mundo inteiro está tendo uma crise da cadeia, né, de produção. Então, tem produtos que não estão conseguindo chegar para as compras de Natal, agora no Thanksgiving, que é um feriado importante aqui na semana que vem, um feriado de Ação de Graças. E aí eles agora estão focados na China, no crescimento da China. E por que, que eu estou destacando a parte comercial? Porque o Obrador, ele apresentou números em relação ao mercado mundial e disse assim que o Canadá, Estados Unidos e México representa 13% do mercado mundial, a China sozinha domina em 14,4%. E a preocupação é que daqui a 30 anos, a previsão que ele faz é que o domínio da China vai ser de 42% do mercado mundial e esses três países, Canadá, México e Estados Unidos, ficariam apenas com 12% do comércio. Então, é uma grande preocupação que apresenta agora nessa reunião. É uma reunião que ocorre 6 anos depois, porque o Trump, na verdade 5 anos, o Trump interrompeu essas reuniões que são periódicas entre esses três países, e agora o Biden retoma e convoca esse encontro para poder discutir essa ampliação no mercado. E também algumas barreiras comerciais que são impostas em relação a esses países, mas eles não trataram de imigração, falaram de mudanças climáticas, falaram de Covid, de como os países, esses três países, podem doar vacinas para o restante da população nas proximidades, na América Central e, quiçá, da África, né, que está um pouco à margem de vacinados, da população vacinada. Então, eles discutiram esses temas também, mas a imigração, infelizmente, ficou de fora.
Igor Maciel.
Uma preocupação, Fabiola, bom dia para você. Uma preocupação na pandemia em todos os países, e havia essa preocupação aqui no Brasil, por exemplo, com o consumo de álcool durante a pandemia. As pessoas ficaram isoladas, ficaram em casa, muita gente reclamava que estava muito isolado e ficava deprimido, e aí aumentou o consumo de álcool, por exemplo. Mas nos Estados Unidos teve um problema sério. Tem um problema tão sério quanto, e que tem estatísticas já mostrando que mais de 100 mil americanos morreram de overdose de drogas nesse período. É algo muito sério. Como é que isso está sendo tratado por aí?
Bom dia, Igor. Isso está sendo tratado de uma maneira muito séria, porque é o maior número de mortes anuais por drogas já registrado nos Estados Unidos. E a grande vilã agora é fentanil, que é uma droga utilizada para dor. Então, eles estão consumindo mais fentanil do que heroína, cocaína, maconha. Na maconha é muito consumida aqui, porque é muito liberada, né? Em vários estados é liberada. Agora, o consumo de drogas aqui está matando, tem gente morrendo mais por drogas do que por arma de fogo e por acidentes de trânsito. Você imagina a proporção, o número de pessoas que estão consumindo drogas. O CDC, que é o Centro de Controle e Prevenção de Doenças aqui dos Estados Unidos, mostram que as mortes por overdose aumentaram 28,5% nos 12 meses encerrados em abril passado. Ou seja, eles acreditam que isso ainda vai aumentar por causa do impacto psicológico, né, por causa da pandemia, de restrições. Muita gente perdeu o emprego, muita gente perdeu benefícios do governo agora em setembro. O Biden deixou de mandar cheques para a casa das famílias, né, mais humildes. Então, tem uma população que realmente está passando necessidade. Estados Unidos, a gente tem falado sobre isso, o mundo, na verdade, como um todo, tem enfrentado, né, a inflação. Então, os preços dos alimentos aqui estão muito altos. Então, essas pessoas acabam utilizando a droga como refúgio, subterfúgio para enfrentar a realidade. Mas é uma grande preocupação das autoridades da medicina aqui dos Estados Unidos. Esse consumo de fentanil vem aumentando desde 2016, mas agora, esse ano, bateu todos os recordes. E realmente as pessoas estão consumindo muito mais.
Romualdo de Souza.
Fabíola Góes, bom dia para você. Dois homens que foram condenados pelo assassinato de Michael X foram absolvidos 50 anos, pois, Fabíola.
É isso mesmo, Romualdo. Bom dia para você. Olha, é uma... Isso para você observar como é falho o sistema prisional americano. Lembrando que, comparando com o Brasil, o Brasil, as prisões federais, estaduais, elas são públicas. Aqui nos Estados Unidos, não. Aqui se movimenta muito dinheiro em manter as pessoas presas, encarceradas aqui nos Estados Unidos. Então, o que, que aconteceu? Ontem, a Justiça de Nova York reconheceu um erro histórico de 55 anos, porque Malcolm X foi assassinado em fevereiro de 1965. Essas foram três pessoas acusadas, um deles foi preso, admitiu, né, que foi responsável pelo assassinato, é o Mujahid Halim. Ele, com 80 anos de idade, ele saiu da prisão em 2010, mas aí os outros dois ficaram presos, mas o outro morreu, um acusado morreu em 2009, e o último ouviu a sentença ontem. Então, ele tem 83 anos de idade, passou esse tempo todo encarcerado, ele saiu da prisão em 2010, e ele anunciou que realmente esperava que o Estado pudesse reparar o tempo em que ele ficou preso. O problema é que o departamento, o FBI aqui, né, a Polícia Federal Americana, e o Departamento de Polícia de Nova York não quiseram investigar mais a fundo a participação deles nesse assassinato. Aí agora eles foram rever as penas, foram 22 meses de investigação e viram que não tinha como provar a participação deles. Então realmente foi uma grande injustiça. Agora eu vou trazer um dado novo aqui para os nossos ouvintes. Desde 1980, a população carcerária nos Estados Unidos aumentou quase que 790%. Os Estados Unidos têm 5% da população mundial, mas quase 25% de sua população encarcerada. Só para comparação, em 1972, havia 200 mil pessoas presas. Hoje, são 2,2 milhões de pessoas. E aí, adivinha quem é que está preso? Os negros. Né? Em sua grande maioria, a população carcerária é formada por negros. 79,5% dos presos que estão aqui nos Estados Unidos são negros. E eles representam menos de 30% da população. Enquanto os brancos, né, que são quase 60% da população, representa 28,8% dos presos. Então, é um exemplo de como o sistema é ruim aqui, porque o sistema ele não prevê tanta progressão de regime como a gente tem no Brasil. O Brasil, nosso sistema é criticado por flexibilizar demais, mas aqui também eles não fazem muita questão de liberar os presos, porque isso movimenta bilhões de dólares para pagar a estada desses presos nessas prisões que são particulares. Lembrando que o lobby envolvendo armas, o judiciário aqui é muito forte e acaba investindo, né, em políticos, em suas campanhas eleitorais. Então, não há um interesse realmente em fazer uma grande reforma prisional aqui nos Estados Unidos e acaba cometendo injustiças como essa. O Malcolm X é um líder, é um símbolo da luta do movimento negro aqui nos Estados Unidos. Ele foi contra, né, aquelas leis da década de 50, década de 60, do Jim Crow. Foram uma série de legislações que impediam, né, foi uma segregação racial mesmo, pedia que negros usassem o mesmo banheiro que brancos, que entrassem em metrôs nos mesmos vagões que os brancos, e uma série de coisas. E aí ele reuniu um grupo e defendia que, inclusive, o negro pudesse usar de arma de fogo para poder se defender. Ele é polêmico em relação a isso, né, em relação ao Martin Luther King, que usava muito discurso de paz, mas ele, de uma certa forma, é muito respeitado aqui pela conduta de combate ao preconceito e ao racismo nos Estados Unidos. Mas essa liberação ontem, esse entendimento da justiça, um pedido de desculpas do procurador, né, de Nova York, foi muito emblemático nesse momento.
Pronto, Fabiola, vá pela sombra e vamos fechar aqui com essa manchete que também choca. Paquistão aprova lei que autoriza castração química de estupradores reincidentes. O cara ainda dá uma colher de chá. Na primeira vez, você é punido e tal. Na segunda vez, recorde. Nossa Senhora. Terminou o Passando a Limpo.
Você ouviu opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. Passando a Limpo.